Boa noite a todos. É com grande satisfação que a Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga, através da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, recebe a todos os presentes. Como presidente da comissão, declaro aberta a presente audiência pública, que terá a sua duração máxima de 2 horas, prorrogando-se necessária para a demonstração do cumprimento das metas fiscais no segundo quadrimestre de 2023 pelo Poder Executivo e avaliação dessa comissão. A audiência pública terá transmissão ao vivo pelo YouTube. Após seu término, o vídeo será postado no site da Câmara, www.ibitinga.sp.leg.br. A população que acompanha em casa poderá acompanhar mesmo pela audiência pública por esse endereço do YouTube. Um arquivo com a documentação demonstrando o cumprimento das metas fiscais referente ao segundo quadrimestre de 2023 a ser apresentado pelo Executivo Municipal será disponibilizado no site da Câmara, www.ibitinga.sp.leg.br. Fazer o registro dos participantes. Estamos com o secretário de comissão, José Nilson Viana. O Lilson, diretor de orçamento da Prefeitura Municipal. A Fátima Aparecida Johansson, nossa diretora financeira. E ao público presente. Informa que essa audiência está sendo gravada e será lavrada a ata junto à Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade da Câmara Municipal. Nesse momento, passo a palavra ao senhor Lilson, que está representando a senhora prefeita para fazer a demonstração do cumprimento das metas fiscais pelo Poder Executivo no segundo quadrimestre de 2023 e assim para conduzir essa audiência. Então, nesse momento, aí abro a palavra para o Lilson. A matéria é extensa. Gostaria também de estar registrando a presença do vice-presidente, Dr. Murilo Cavaleiro, também aqui com a gente, e a justificativa do senhor presidente Ricardo Prado. Venho através desse comunicar a Vossa Senhoria que, devido ao compromisso já agendado, fico impossibilitado de participar da audiência pública, que será realizada hoje pela Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. A referida audiência pública é de extrema importância, tendo em vista a apresentação das metas fiscais do município do segundo quadrimestre deste ano, para serem avaliadas por essa competente comissão. Na oportunidade, peço desculpa por minha ausência e deixo meus cordiais cumprimentos, atenciosamente, a D. Ricardo Vieira do Prado, presidente da Câmara Municipal de Ibitinga. Então, eu peço para o Lilson, diretor de orçamento, que faça a apresentação para nós, Lilson, por favor. Aí, no caso do projeto, Lilson, tem bastante gráficos, né, com bastante numerais. Você lendo a justificativa, né, já praticamente você faz um resumo e nós vamos dando intervalo para qualquer dúvida da casa, tá bom? Fica à vontade.
Boa noite a todos. Nesta data, comparecemos perante esta comissão, bem como autoridades e cidadãos do município de Ibitinga, para demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do orçamento fiscal e da Seguridade Social nos termos do estabelecido no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Nesta audiência serão apresentados os principais aspectos do resultado primário da receita, da despesa e da dívida consolidada no segundo quadrimestre de 2023. A análise do resultado fiscal relativo ao período em questão tem a finalidade de demonstrar de forma clara e inequivocada o cumprimento de todas as metas fiscais previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal. Aí temos aqui no primeiro quadro, o resultado primário tem por finalidade demonstrar a capacidade do município de honrar o pagamento do serviço de sua dívida. Através dele demonstrar seu grau de autonomia do município, utilizando suas receitas próprias e transferências constitucionais legais, honrar seus pagamentos com despesas correntes e despesas de capital, e ainda gerar poupança para atender ao serviço da dívida. Nesta comparação, são consideradas apenas as chamadas receitas e despesas fiscais, que não incluem, pelo lado das receitas, as financeiras de operações de crédito e de alienação de bens. E do lado da despesa, o pagamento do serviço da dívida. O resultado primário no período em exame foi de R$ 3.871.103.000 efetivamente realizado. Verifica-se que o desempenho no quadrimestre apresentou um volume de recursos de forma a honrar os compromissos com a dívida pública.
Olilson, sobre essa análise, Fátima, o que você achou? Certinho? Beleza. Vamos para receitas e despesas do exercício?
As receitas e despesas do exercício. Considerando todas as fontes de recurso, a receita total realizada nesse quadrimestre foi de R$ 176.726.556,50, o que corresponde a 61,41% do total previsto para o mesmo período. As receitas correntes decorrem basicamente dos recursos arrecadados pelo município através de impostos, taxas, contribuições e serviços e pelas transferências constitucionais. Foram arrecadados neste grupo R$ 176.316.620,41, o que corresponde a 61,36%. As receitas de capitais decorrem de liberação da União e do Estado através de convênios, bem como das receitas de alienação de bens e operações de créditos. Não houverá arrecadação neste segundo quadrimestre. As receitas intraorçamentárias decorrem de pagamentos efetuados por entidades integrantes do orçamento fiscal e da Seguridade Social, sendo arrecadados nesse grupo R$ 409.936,09, correspondente a 96,46% do total previsto. A despesa empenhada até o momento totalizou R$ 233.970.797,57. Rediga-se que o valor mencionado se refere às despesas empenhadas e que, para efeito de desembolso, consideram-se as despesas efetivamente liquidadas, que somaram um total de R$ 174.328.705,69, e as despesas efetivamente pagas, que somaram um total de R$ 156.821.031,12. Conforme podemos constatar, o valor total da despesa líquida é inferior em 1,36%, ou R$ 2.397.850,81, ao valor total arrecadado no período, o que demonstra de forma clara e inequívoca a capacidade do município de honrar os compromissos assumidos.
Pois não, Fátima? Microfone para...
Leus, eu só gostaria de saber com você, com relação à receita. Pelo que eu estou notando, a receita está muito baixa ainda nesse segundo quadrimestre de 2023. A prefeitura está tomando alguma providência ou ela está tomando mais cuidado com relação à despesa gasta?
Fátima, quanto à sua pergunta, sim. A prefeitura ela começou a conter gastos e a limitar, no caso aí, a execução dos contratos já existentes, né? Então, tentando promover um maior controle aí dessa diferença de arrecadação que está sendo executada, tá bom? Aí, mais alguma pergunta? Aí, quanto ao gasto do pessoal, as despesas com o pessoal civil e encargos sociais totalizaram R$ 106.577.998,36 no período de setembro de 2022 a agosto de 2023, representando 41,49% do total da receita corrente líquida, ajustada para cálculo dos limites da despesa com o pessoal apurada no mesmo período, que foi de R$ 256.872.885,84. Ressalta-se que o limite prudencial estabelecido é de 51,30% e o máximo de 54%.
Pode ir.
O resto a pagar. O resto a pagar compreende as despesas empenhadas, liquidadas e não pagas, tratando-se, portanto, de obrigações já contraídas que necessitam de caixa para seu atendimento. Os restos a pagar apurados ao final do exercício de 2022 inscritos em exercícios anteriores, totalizaram 20.634.072,69. Desse montante, até o quadrimestre em exame, apuramos o pagamento na ordem de 13.028.116,25. Com cancelamento no período de 1.672.834,36. É um saldo remanescente no montante de 5.933.122,08.
Por favor, faça. À vontade.
Não sei se você vai poder me dar essa resposta agora, mas muitos dos vereadores estão me perguntando sobre as emendas impositivas não executadas, se elas estão ficando em restos a pagar e quanto ainda tem de restos a pagar dessas emendas impositivas que eles apresentaram em anos anteriores.
Fátima, então, até onde eu me recordo, não estão ficando, mas eu não posso te afirmar com toda certeza. Aí, qualquer coisa, se puder documentar para que eu possa passar para o meu superior estar averiguando isso daí, eu vou agradecer, porque assim também a gente pode estar sanando a dúvida dos vereadores aí.
Eu acho que a gente precisa fazer um levantamento, nós dois juntos, porque tem muita coisa que ficou em restos a pagar, mas a prefeita executou agora no início desse ano. Então, a gente precisa verificar o que realmente foi executado e o que não foi executado.
Sim, até inclusive, quanto você falando sobre isso daí, eu sei que tem uma parte, acho que é alguma coisa do esporte, que ela acabou sendo executada em janeiro, que é uma continuidade de um projeto de uma emenda impositiva. Ah, então, essa daí eu lembro de cabeça que eu sei que tem alguma coisa, mas ela já vem decorrendo da sua execução, tá?
Sim.
Evolução da dívida, resultado nominal e limites. Ao final desse quadrimestre, podemos notar que o saldo da dívida consolidada líquida do município atinge 0,0034% da receita corrente líquida. Lembramos também que o resto a pagar para cálculo da dívida consolidada líquida é considerada somente os processados. Ressalta-se que o limite legal estabelecido pela resolução do Senado Federal é 120% da receita corrente líquida. Aí temos o quadro da educação dos 25%. No encerramento do período, o total empenhado apurado representa um percentual de 33,69%, correspondente a uma aplicação a maior de 10.026.932,57. Ressalta-se que o limite mínimo obrigatório imposto pelo caput, artigo 212 da Constituição Federal, é de 25%. Aí temos um quadro do Fundeb. Nesse segundo quadrimestre, o montante empenhado corresponde a 109,45%, sendo aplicado da seguinte forma: 93,98% com o magistério e 15,47% com demais despesas.
Por favor, Fátima.
Só para ficar bem entendido, esses 93,98% do magistério é com folha de pagamento?
Sim. Esses 93% é inteiramente com folha do magistério, com a folha de pagamento. Aí temos o quadro sobre a aplicação da saúde. Nesse quadrimestre avaliado, o total liquidado apurado representa um percentual satisfatório de 22,59%, correspondente a uma aplicação de 26.075.826,08. Para apuração do limite legal, devemos considerar o total das despesas liquidadas. Assim, temos que o município superou o limite mínimo legal em 7,59%, que representa um montante de R$ 8.760.884,69. Ressalta-se ainda que o limite mínimo obrigatório imposto pela Emenda Constitucional 29/2000 para a área da saúde é de 15%. O que representaria R$ 17.314.941,39. Assim, o município vem cumprindo o exigido por lei. Conclusão. Em resumo, o município de Ibitinga obteve neste segundo quadrimestre cumprimento das metas fiscais previstas. Por conseguinte, o resultado fiscal relativo a este comprova de forma clara e precisa o cumprimento de todas as metas e princípios de gestão fiscal responsável do atual governo e de seus demais gestores da administração.
Lilson, aproveitar o ensejo da audiência, queria te perguntar algumas coisinhas mais voltadas para a população, que nós somos bastante questionados, sobre o que muitas vezes passa para a população, as ruas aí faltando uma zeladoria, gabião lá do córrego, o saltinho lá embaixo caindo. Nós temos dinheiro e não temos dotação, ou nós não temos dinheiro mesmo? Ou foi um planejamento mal planejado que chegou nesse momento agora e ficou todo mundo parado? Porque nós ouvimos assim, não, ano que vem, novo orçamento, nós vamos conseguir regularizar. Ah, nós temos dinheiro e não temos dotação. Ah, não temos dinheiro, mas de repente vem até essa casa aqui para comprar um cemitério de 4 milhões e 300. De repente não compra um cemitério de 4 milhões e 300, mas também não tem dinheiro para fazer mais nada. Faltando remédio, faltando isso. A alegação é sempre aquela história, não tem dinheiro. A arrecadação caiu. Né? E Santa Casa, está sofrendo bastante a Santa Casa pelos repasses do SAMIS. O SAMIS também está passando dificuldade. Todos os setores, e não é Ibitinga, é todos os lugares do Brasil que estão passando por dificuldade, arrecadação, enfim. É isso que eu gostaria de saber, até para passar de uma forma mais mastigável para a população, que usa-se aquele argumento, a arrecadação caiu, por isso que está nessa situação. Obras inacabadas, né? O gabião, novamente falei para você, certas obras na cidade começam e terminam. Vem aqui na casa... isso já não é do teu setor, né? Já vem do planejamento, da administração. Vem aqui que tem que destruir uma escola. Aí todo mundo aprova essa escola para ser construída, gasta 900 milhões. Passe um tempo, não, nós vamos reformar a escola. Contrata uma empresa de engenharia que vai ficar em 35 mil, só a empresa. Aí vai começar a arrumar a escola. O que parece, o que transparece, que é uma falta muito grande de organização. Não estou dizendo do teu setor, porque o seu setor é o executivo. Vai lá o que faz, marca, anota e faz o que estão mandando. Entendeu? Isso que eu gostaria de saber. Eu sei que não queria te colocar em maus lençóis, mas mais ou menos uma defesa da sua secretaria, porque muitas vezes resbalda na Secretaria de Finanças. Ah, o diretor financeiro, o secretário, trocou o secretário uma vez, trocou o secretário pela segunda vez, está indo para a terceira vez agora com uma pessoa que é de fora, nem de Ibitinga é, não sabe qual que é a realidade aqui de Ibitinga, né? E hoje eu fiquei sabendo de uma situação que eu não quero passar isso a público, né? De estar passando canequinha em outras secretarias para poder suprir outras secretarias. Assusta, porque nós temos mais um ano que vem do governo, da prefeita, e ano eleitoral. Ano eleitoral que, de repente, aí pode ser usado alguma coisa, e não em benefício da população, mas como palco político. Agora, em relação à secretaria, como está? Tem dotação? Não está tendo dotação? Por isso está acontecendo tudo isso? Eu explanei bem, de uma forma bem fácil, as pessoas que estão assistindo aí na audiência e vão assistir, para poder passar realmente, não só números, mas uma coisa que a pessoa possa entender.
Fernando, então... Algumas coisas aí eu até nem vou conseguir te responder.
Sim,
porque faz aproximadamente aí eu estou tentando finalizar, né, a questão do orçamento para o ano que vem. Tentando até inclusive corrigir algumas coisas que pode ter sido executado equivocadamente ou não esse ano. Mas, assim, realmente é uma realidade hoje de todo o Brasil, não só nossa.
Sim.
Isso daí você pode... está consultando aí em qualquer lugar, que você vai ver que a maioria dos municípios hoje está sofrendo muito bastante com a questão de arrecadação. Inclusive, muita gente hoje sente mais falta, cada vez mais dinheiro. Então, você pode ver que muita gente tem tentado buscar mais a parte da assistência social, porque realmente vem tendo uma falta muito grande aí para a população em si. Então, com isso, faltando recurso para a população, falta também para os municípios, porque muitas vezes as pessoas deixam de comprar. Então, realmente é um fato de que está caindo bastante a arrecadação, significativamente. É, mas, assim, quanto à aplicação na saúde, essas coisas, você pode ver que a gente está tendo, além de tudo, o município está suprindo com um percentual maior, com um percentual bem acima já do exigido. Então, quer dizer, não é por uma falta do município, da prefeitura em si. Aí a gente teria que estar avaliando outros fatos que eu, que nem eu falei, eu já não consigo responder tudo isso daí. Quanto também à questão da educação. A educação também está com um percentual bem legal aí de aplicação, está sendo feito bastante. Quanto às escolas em elaboração, em execução, está correndo hoje. Inclusive, eu não sabia, mas eu passei esses dias em frente à Nadir Monari lá e ela já está super adiantada.
Excelente.
Então, quer dizer, é um projeto que tende a ser cumprido dentro do seu prazo, tudo em decorrência do trabalho aí que vem sendo executado. Agora, quantas outras... As outras perguntas, as outras afirmações, não tem como eu te falar tudo, que nem eu te falei. Eu estava fora, não sei qual é a realidade lá hoje, então, realmente, agora, se você quiser depois dar uma passada lá, que a semana que vem eu estou de volta lá, e a gente conversar, e eu posso até te passar melhor como que estão as coisas.
Até, Lilson, um comentário assim, porque quem vê de fora, vê entra secretário, sai secretário, sai secretário, parece que é o secretário que não está de finanças que não está conseguindo resolver a situação da prefeitura. E não é bem o caso, entendeu? O secretário ele apenas executa o que é mandado. Um exemplo, está fazendo aquela praça lá embaixo, em frente da prefeitura. Ah, é o Dadetur, dinheiro do Dadetur. Então, se é dinheiro da Dadetur, faz aqui atrás do Bom Jesus, faz o posto policial, faz o posto de atendimento ao turista e faz o banheiro. É a mesma coisa, não é para gastar numa obra que está lá com dois pedreiros rebocando uma parede que não acaba. E tem coisa muito mais prioritária na cidade, entendeu? Então deixa de fazer uma coisa e começa a fazer outra. E aí não acaba e também não resolve. Aí chega no departamento de finanças de vocês e fala assim, está aqui, resolva. E não é bem assim, entendeu? Então até eu toquei mesmo nesse assunto, até para poder em defesa de todos que saíram de lá, João Selmo, Rafael, enfim, você também está voltando novamente lá, que não é vocês o problema. O problema é quem manda, não é quem executa, nesse caso, e vocês lá. Então é uma defesa, porque até é um desabafo, e a gente ouve bastante, porque o trabalho que vocês fazem é um trabalho de números, né, Murilo, não sei se você concorda, é um trabalho bem executado, só que muitas vezes fala assim, não, está saindo, não, está saindo porque ninguém faz milagre, não é verdade? Então, é isso que eu quis tocar, até aproveitar o momento aqui da audiência como parte de defesa de vereador mesmo, nós escutamos bastante. E aí, eu não quis te colocar em maus lençóis, eu sei que tua competência é fenomenal, a gente é fã do seu trabalho, você está aqui hoje encarando com a gente, infelizmente o Tiquinho não pôde estar aqui, está em outro evento, me desculpa, mas era para estar aqui, ele é secretário de Bitinho, não mora em Itapa, só que você tem que cumprir, acho que devia estar aqui com a gente hoje, mas enfim. Mas obrigado, Lius. Obrigado pela presença. Tá? Fátima, tudo certo? Tudo em ordem? Beleza? Então tá bom. Então, pessoal, fique à vontade. Aí depois para assistir. Né? Foi gravado. Doutor Murilo, alguma dúvida? Tranquilo? Zé? Opa! O André, cidadão. Fique à vontade, André.
Pegando o ensejo do doutor Fernando, eu estou escutando muito aqui em Bitinga, a arrecadação caiu. Mas a gente não fala de quanto que ela aumentou nesses últimos anos. A gente só fala que caiu. A arrecadação de Bitinga caiu. Mas o quanto em 3, 4 anos aí foi aumentada essa arrecadação?
Aumentou, depois veio cair um pouco, mas está na média, né?
Não.
Não, então, se é a gente isso aí, pegar, mais ou menos, né? É, tô entendendo
o
que você está falando.
O orçamento, 4 anos atrás, era X. Hoje é em torno de 100 milhões a mais, uma coisa assim, se eu não me engano. Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Era 170, 160 milhões. Hoje está na casa de quase 300. Estou errado?
Sim, hoje ele está próximo disso daí mesmo.
Então, eu estou certo. É porque eu pego os orçamentos anteriores, né? E eu leio, eu tenho o costume de ver. Então, para não vir aqui falar besteira. Então, houve um aumento muito grande desse orçamento. Pode ter caído agora? Concordo. Mas, assim, com esse aumento, a população em geral não viu significância nenhuma com esse aumento. Porque a gente vai na UPA, a gente vai em qualquer outro lugar que é serviço público, a gente nota que está a mesma coisa ou pior. Não houve uma melhora. Então, se aumenta a arrecadação, mas não há uma melhora no serviço público prestado. Então, é muito se falar em arrecadação, mas isso, para a nossa população, não reflete em nada, porque, como o doutor Fernando disse, praça, prédio público sendo construído, reformado, que está com uma data para acabar em 6 meses, acaba depois de 1 ano. Um exemplo clássico é esse daqui do lado, aqui, o CRI, né? É CRI aqui do lado. Eu tenho a foto do painel ali, que era para acabar. E está ali ainda, se gastando dinheiro público. Não sei se o valor que é destinado para a obra, ele é fixo ou ele vai se alterando conforme a obra vai passando o tempo. Então, tipo, está lá 2 milhões, 1 milhão, que ali é 1 milhão e pouco. Às vezes a gente vai pegar o final dessa obra, custou 2, 3. Não estou falando que custou, estou dando um exemplo.
Sim, sim, sim.
Então, a população, ela basicamente é enganada. Se cria muita obra, muita coisa, e a gente não é bem tratado onde a gente precisa mais, que é na saúde, na educação, no transporte. Em Bitinga não tem transporte. Uma cidade que, né, se arrecada, mas não tem um transporte público. Se cria evento lá na praça, né, usa recurso público. Mas para quem? O pai de família, eu já bato nessa tecla faz anos, não consegue porque não tem transporte. Uma cidade que não se planeja. Você entendeu? Aí fica discutindo, a arrecadação caiu, mas não fala que ela aumentou. Então, a gente tem que começar a mudar isso. A arrecadação aumentou. O que que a gente está fazendo, como os vereadores, a população, o que que a gente está cobrando? Eu cobrei aqui, de todos os vereadores, um documentinho lá do SAAI, até hoje eu não recebi, só para me fazer o papel de fiscalizador. Até hoje eu não recebi, faz mais de 2 anos que eu pedi isso. Voltei a pedir para o Ricardo, presidente da Câmara, pedi para a Daniela. Até agora não fui atendido. Então parece que quer esconder. Quando a gente vê que tem algo de errado, parece que querem esconder, não entrega o documento que a gente pede. Então, se falar em finanças e orçamento, vamos começar a falar, o orçamento ele aumentou, o que que a gente fez de melhor para a população? Vamos mudar esse discurso. Ah, caiu, toda audiência que eu venho aqui, o orçamento caiu, está apertado, mas ele aumentou muito, o que foi feito? Se contratou mais funcionários, está se gastando mais com funcionários, está se gastando mais com obra que não tem necessidade, como o doutor Fernando fez, tem coisas prioritárias. Pergunta, não conversa, não dialoga com a população. Olha, o que que é melhor para a população? Vamos construir prédios, praças. Não digo que não é importante, mas tem outras coisas que a população acha mais necessário.
Mais pontual, né? Coisas pontuais, efetivas.
Sim, mas vamos mudar esse discurso de falar que a arrecadação caiu. Ela aumentou nesses últimos anos muito e não melhorou. Ou não houve uma fiscalização legal, ou foram gastando, a Deus dará, e hoje está nessa situação. Quando a gente gasta demais, chega uma hora que o dinheiro dá uma encurtada, aí a gente fica devendo. Então, acho que aí o pessoal do executivo aí tem que prestar mais atenção, porque dinheiro tem. Se pegar o orçamento do ano passado, do ano retrasado, vai ver que um orçamento que cresceu, não diminuiu. Esse ano pode ter dado uma diminuída referente ao ano passado, não sei, mas vou dar uma pesquisada. Mas esse é um orçamento que cresceu, não diminuiu, não. Então vamos mudar esse discurso aí, tá bom? Muito obrigado.
Bom, a gente agradece, André, pela presença e pela explanação.
Aproveitando a deixa, já que você está falando, uma coisa que daí a população precisava fazer seria fazer o que você fez, vir aqui assistir.
Perfeito.
E comentar, porque daí eles têm a possibilidade de poder cobrar, de poder ver o que está sendo feito ou não, porque quando fica omisso a participação da população, fica difícil também daí de todo mundo controlar o que está ocorrendo ou o que é bom para um ou para a população em geral. Que nem você vê e você deu a sua opinião. Isso é uma coisa muito bacana de fazer. Seria legal mais gente fazer isso. Porque daí dá para se ter uma base do qual a necessidade. Porque uma cidade como Ibitinga, querendo ou não, hoje, ela já é uma cidade grande. Vamos a de concordar, perto de muitas cidades aí. E é complicado, por exemplo, os vereadores, que são os fiscais do município, quanto ao executivo. É complicado de um vereador correr para um bairro, de repente, falar assim, naquele lugar está precisando disso. Só que se a população de lá vem até o vereador, fica mais fácil. Porque eles têm essa ligação entre o executivo para poder cobrar o que tem que ser feito. Então, quer dizer, dá para os vereadores virem fazendo essa fiscalização, que é o que você falou. Se está aplicando no local errado, da forma errada ou não, os vereadores têm como poder fazer isso daí para vocês. Tá? Mas eu achei muito legal da sua parte de estar vindo perguntar.
Voltando aí, você colocou um ponto aí que é um ponto que eu acho cansativo. A gente, né, eu, como cidadão, eu sou um cara que gosta de cobrar. Eu não sei, eu nasci para cobrar. E gosto de ser cobrado também. Mas quando a gente vem até o poder público, seja ele o executivo, seja ele o legislativo, a gente encontra uma inúmeras dificuldades para você conseguir acesso a um documento que é público. Você não consegue, isso vai cansando, vai minando. Parece que é de propósito, vai minando a força, você vai perdendo a vontade, você vai falar, melhor não. Cara, tem tanta coisa que a gente vai pesquisar, vai ver, pô, mas está errado, é claro e nítido. Mas, assim, se você não tem acesso às informações, que são os documentos públicos, fica difícil. É tipo assim, é o cidadão falando a ermo, né, no caso. Não, eu gosto de ter dados, né, que nem eu falei do orçamento, porque eu pesquisei, você entendeu? Não é chegar aqui e falar qualquer coisa. Então, se a gente não consegue, nem através do legislativo e nem do executivo, os documentos necessários, é uma coisa que complica, você entendeu? A gente fica meio cansado.
Perfeito. Muito bem. Tranquilo? Então, mais alguma coisa, Fátima? Tudo em ordem? Lius? Então, informo a todos que essa comissão vai extrair suas conclusões, né, sobre a demonstração dos cumprimentos das metas fiscais do referido quadrimestre e apresentará sua conclusão, que será divulgada junto à empresa oficial local. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrado os trabalhos dessa audiência pública, agradecendo a todos e principalmente a Deus. Uma grande e excelente noite a todos.